de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvintes do Escola Brasil.
Sai, preguiça, show preconceito.
Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar. Tique, 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 tá. Sai, preguiça, eu preciso trabalhar.
No programa de hoje, quinta-feira, 16 de agosto, vamos mostrar pra você que essa história que brasileiro é preguiçoso é puro preconceito.
É mentira das boas, porque o brasileiro é um povo muito trabalhador.
E quem chega daqui a pouco pra derrubar o mito da preguiça é o Matuto, um trabalhador do Escola Brasil.
Ah, e eu quero mandar um alô especial pra todos os piauienses.
Ah, é verdade. Hoje, Teresina, capital do Piauí, completa 155 anos. Viva Teresina!
Parabéns, parabéns!
Também nós vamos conhecer o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, um programa que orienta professoras e professores sobre como trabalhar o tema educação sexual com os estudantes.
E o repórter Caio Darcanchi tem um recado importante para os pais e alunos das escolas públicas que enfrentam problemas com o transporte escolar daqui a pouco.
Então, quer saber mais? Continue ligado, a gente volta já, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Enfim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.
Professor, professora, diretor, como a sua escola trabalha educação sexual com os estudantes?
A escola pode ser uma grande aliada na luta contra o vírus da AIDS, contra outras doenças sexualmente transmissíveis e também na prevenção da gravidez na adolescência.
Segundo o Ministério da Saúde, em 2002, mais de 300 mil adolescentes tiveram filhos. Deste total, 27 mil tinham entre 10 e 14 anos de idade.
Então, não dá assim para fechar os olhos e fazer de conta que nada acontece.
Foi por isso que os Ministérios da Educação e da Saúde criaram o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas.
Vamos conversar agora com a doutora Tereza Delamare. Ela é coordenadora da área de saúde do adolescente no Ministério da Saúde. Olá, doutora, tudo bem?
Oi, tudo bom.
Então, doutora Tereza, adolescente grávida ainda sofre preconceito na escola?
Você tem muitas escolas que ainda não conseguem trabalhar fazer o acolhimento da adolescente que fica grávida.
Sim.
Então, muitas vezes, a diretora, por uma incompreensão, ela considera que o fato daquela jovem ir para a escola estudar grávida vai incentivar as outras meninas a ficarem grávidas, né? Quer dizer, o que é um equívoco muito grande, porque a própria Constituição e a própria educação, existem leis que garantem, né, o direito da adolescente grávida a continuar a frequentar a aula, né?
E qual é o objetivo aí do programa Saúde e Prevenção nas Escolas?
Trabalhar essa sexualidade, né, e sem muito tabu e sem muito moralismo em cima dessa temática, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento. Então, quanto mais a gente levar informações, mais os adolescentes discutirem essa temática, e aí a escola é muito importante, mais a gente vai estar contribuindo para reduzir essa gravidez na adolescência.
Doutora, quais são as ações do programa Saúde e Prevenção nas Escolas?
Principalmente a formação dos professores, formação de alunos, né? Materiais, a gente já produziu dois materiais do Saúde e Prevenção, um guia para profissionais de saúde e para o professor e um para os adolescentes. Então, com esse material, já dá para o professor ter minimamente um passo a passo, né, do como ele deve trabalhar.
Bom, a gente sabe que as escolas públicas precisam receber os recursos aí do governo federal para adotarem o programa. Então, o que o secretário de Educação pode fazer para ter mais informações e assim conseguir o dinheiro?
Então, ele entra em contato com a gente, pode ser no telefone 61-3315-2375, ou então no 3226-0437, que a gente dá todas as informações. Ou então por e-mail, que é adolescente@saude.gov.br.
Então tá, doutora Tereza, muito obrigada pela entrevista.
Nada, eu agradeço, estamos às ordens aqui.
Um abraço para a senhora, viu? E nós vamos repetir os telefones do projeto para você que não teve tempo de anotar. Pegou o lápis e papel, já está na mão. Então lá vai, hein? O telefone é o código de Brasília, 61, e o número 3315-2375. Repetindo, 61-3315-2375.
E o e-mail adolescente@saude.gov.br. Repetindo, adolescente@saude.gov.br.
Toque musical.
Agora nós vamos convidar você a viajar com a gente para Teresina, capital do Piauí, que completa hoje 155 anos.
A cidade foi fundada em 16 de agosto de 1852. É a única capital nordestina que não fica no litoral. O Mar de Teresina são os rios Poti e Parnaíba.
Cheguei trazendo uma vontade tão bonita. Quem acredita nessa terra nordestina? Procurei porto pra morar o meu navio. Só achei rio e é assim a nossa sina. O Mar de Teresina fica no céu da boca das meninas.
O Piauí é um estado que guarda muitas histórias, lendas e tradições culturais. As danças folclóricas mais conhecidas são o Bumba Meu Boi, a quadrilha junina, o Reizado.
E a festa de Santo Antônio na cidade de Campo Maior. Dizem que vai gente de todo lugar para participar. É uma grande tradição.
É na fogueira, no forró de Santo Antônio, tem novena e matrimônio aqui por ali.
No Piauí, também nasceram cantores e compositores como Torquato Neto, o trio Clodo, Clésio e Climério, Gilvan Santos, Aurélio Neto.
E a forrozeira Maria da Inglaterra, uma senhora de 68 anos que mesmo sem saber ler e escrever, já compôs umas 100 músicas.
Essa que vamos ouvir agora, ela canta junto com outra piauiense, a cantora Mirianzinha.
É isso aí, menino. Eu estou recebendo Mirianzinha aqui no estúdio. Para mim foi um grande prazer.
Eu saí de Teresina de dezembro pra janeiro. Dei uma volta no mundo e parei no Rio de Janeiro. Eu saí de Teresina de dezembro pra janeiro. Dei uma volta no mundo e parei no Rio de Janeiro. Já vi que terra querida, boa pra ganhar dinheiro. Terra de moça bonita e do zinido do pandeiro. Já vi que terra querida, boa pra ganhar dinheiro. Terra de moça bonita e do zinido do pandeiro. Eu saí a passear, pras coisas apreciar. Entrei dentro de um salão que me chamou a atenção. Eu vi as moças dançando, rodando que nem peão. Cada lapa de cabelo que arrastava no chão. Aqui é forró forrado, aqui se pisa no chão. Aqui é forró forrado, é casa de diversão. Aqui é forró forrado, aqui se pisa no chão. Aqui é forró forrado, é casa de diversão. Se quiser dançar comigo, ligeiro, me dê a mão. Encosta pança com pança, coração com coração. Se quiser dançar comigo, ligeiro, me dê a mão. Encosta pança com pança, coração com coração. Ê, Maria da Inglaterra, é um prazer estar cantando aqui com você. Importante demais o Piauí, minha preta.
Se quiser dançar comigo, ligeiro, me dê a mão. Encosta pança, coração com coração. Se quiser dançar comigo, ligeiro, me dê a mão. Encosta pança, coração com coração. pisa no chão. Aqui é forró forrado, é casa de diversão. Aqui é forró forrado, aqui se pisa no chão.
Você ouviu aqui Forró Forrado com Maria da Inglaterra e Mirianzinha? A composição é da Maria da Inglaterra.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Maricota e Mariquinha vivem nas montanhas de uma cidade bem estranha.
Maricota é a que tricota.
E a Mariquinha a que cozinha.
Um belo dia, adivinha o que apareceu na cozinha da dona Mariquinha?
Uma barata! E a Mariquinha soltou o berro.
Ai, uma barata! Acudam ou ela me mata!
A bicharada ouviu os gritos. Aí veio galo, galinha, tucano, rolinha, marreco, vira-lata. Veio até bicho da mata.
E o boato que se ouvia era que havia um crime na cozinha da casa da Mariquinha.
Será que mataram a barata?
Como será que terminou essa confusão?
Se você quiser saber, vai ter de ler o livro Sangue de Barata, da escritora Ângela Lago.
Ele faz parte do conjunto de livros distribuídos pelo FNDE para as escolas públicas do ensino fundamental.
Essa é a nossa dica de leitura de hoje, mas eu aposto que você também tem uma. Você que está ouvindo a gente, que tal contar?
Escreva dizendo o nome de algum livro que você leu e gostou.
Tá vendo?
Anote aí o endereço, Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco a gente repete.
Estuda Brasil!
E não saia daí não, porque o Matuto tá chegando depois do intervalo.
Escola Brasil!
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal. Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
Vitória para o Brasil! Eu falei! Eu falei!
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Mas eu posso com uma coisa dessa? Posso? Deixa ele, helicóptero. Deixa esse sujeitinho aparecer por lá de novo que ele vai ver só, viu?
Matuto! Ô, Matuto, calma, rapaz. O que foi que houve? Ah.
Tudo bem com você?
Ah. Chegou brigando.
Oi, Cadu. Oi, Sandria.
Oi.
Vocês desculpam o mau jeito aí, viu? É que umas coisas que me deixam, assim, injuriado, sabia?
O quê, rapaz?
Eu tava lá, assim, arando a fazenda, cuidando lá dos bichos e tal. Aí eu deitei um cadinho na minha rede, assim, lá na varanda, né? Pra puxar, assim, uma painha, né? Que ninguém também é de ferro, né?
Claro.
E foi só que eu pegar no cochilo que começou.
Já sei. Teve um pesadelo.
Não, Cadu, não. Um sujeitinho começou a bater palma lá na porteira da fazenda. Bate aqui, bate aqui.
Sempre acontece isso, né?
Você
pode deitar pra descansar que aparece alguém.
E o engraçado é que eu não ouvi, viu, na primeira vez, né? Aí ele insistiu. Insistiu terceira e tal, aí... Quando eu me levantei pra ver quem era, só escutei ele falar assim, preguiçoso, bando de matuto preguiçoso, viu? Esse bando de jeca tatu que só sabe dormir.
Nossa, que falta de educação.
E não é? Pois o helicóptero assim desembestou atrás do sujeitinho.
Botou pra correr, foi?
Não, eu acho que ele tá correndo até agora, viu, Cadu?
Fez
muito bem, viu, helicóptero?
O helicóptero ficou sentido.
Não. A gente não pode, assim, descansar um cadinho, né? Que vem um abusado dizer que a gente é preguiçoso, André.
Puro preconceito.
É.
Mas, infelizmente, tem pessoas que pensam que o brasileiro, em geral, é preguiçoso, viu, Matuto?
É.
diz que não gosta de trabalhar.
É, e esse preconceito, ó, já vem de longe, viu? Desde a época do descobrimento do Brasil.
Ó, e nessa época, só os escravos é que trabalhavam, viu, gente? Essa época que você tá falando aí, viu, Sandrinha?
Então.
Os portugueses que vieram pra cá só ficavam assim de perna pro ar. E foi até o governo de Portugal percebeu que pra colônia ir pra frente, eles tinham que diminuir o número de gente desocupada.
Pois é, aconteceu aí uma verdadeira luta contra a preguiça. É. Sabe que até leis foram criadas pra penalizar quem estivesse em casa, sem ocupação e não avisasse as autoridades, né?
E muita gente na época dizia que foram os índios que contaminaram os brancos com a preguiça e a falta de ambição.
Na verdade, o que acontecia era que o índio vivia de uma maneira completamente diferente dos portugueses, né, gente?
E uma das diferenças, né, Sandrinha, era com relação ao trabalho.
Então?
Os índios tinham vários tipos de tarefas, né? Umas eram só para homens, outras só para as mulheres, ou só para o casar também, né?
Pois é, no trabalho os índios se juntam e se relacionam. O trabalho faz parte da vida familiar deles.
Ao contrário do homem branco, que acha que o trabalho deve ser afastado da família, né?
Além dessas diferenças, os portugueses também queriam escravizar os índios. Como eles não aceitaram e lutaram, aí pronto, né? Ficaram como os preguiçosos da história.
Pois é, o que não tinha nada a ver. Preguiçoso é quem foi buscar outro lá pra virar escravo. Quem que vai aceitar deixar de viver costumes e tradições nas suas terras com liberdade pra virar escravo?
Isso não é ser preguiçoso, é ser inteligente, né, jogador?
Claro.
E vocês sabem que, ó, mais tarde esse preconceito sobrou pra nós, viu, lá da roça.
Foi, né?
Esse aqui é o problema, viu, Cadu? Lá pelo início assim, do século XX, 1900 e alguma coisa, viu? O povo da cidade achava que quem vivia no campo era o responsável pelo atraso do Brasil.
É, achavam que o homem do campo era incapaz de se adaptar a um trabalho disciplinado.
Agora, tem base no trem dessa, Andrinha? O que o homem do campo produz nesse país não está escrito, gente.
Então,
é verdade,
menino.
Ó, e vou te contar. E no tempo em que o caipira descansa, ele ainda canta, ele dança.
E acaba com isso, contribuindo para formar a cultura do nosso país, né?
Então, é hora de deixar o preconceito de lado, porque nós, brasileiros, não somos um povo preguiçoso coisa nenhuma, viu?
Aqui é o Matuto que vai dizer um negocinho para vocês aqui, o que é preguiça. Preguiça, gente, quer dizer inatividade de uma pessoa, aversão a qualquer tipo de trabalho ou esforço físico. E pra ela nós cantamos assim, ó.
Sai preguiça, vai te catar.
Sai preguiça,
aqui não tem lugar.
Sai preguiça,
comigo não tem vez.
Sai preguiça,
vai pegar outro freguês.
Sai preguiça e show preconceito.
Sai preguiça.
Tchau pra você, ligador.
Tchau, Matuto
Trabalhador.
Você ouviu no programa que a participação dos pais na vida escolar dos filhos ajuda a superar problemas como a falta de transporte, a merenda.
É, também nós falamos que é importante você participar dos conselhos escolares e procurar a Secretaria de Educação quando não conseguir resolver a questão na própria escola.
Mas se mesmo assim o problema continuar sem solução, então é hora de ir ao Conselho Municipal de Educação.
O repórter Caio Darcanchi entrevistou o Claudio Mir Ferreira dos Santos, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Marabá, no estado do Pará.
O Caio conversou com ele sobre um caso fictício, que quer dizer não real, mas que é possível de acontecer em qualquer parte do país. Vamos ouvir.
Conselheiro, vamos supor que eu seja representante de um conselho escolar ou de uma comissão de pais, e o meu problema é no transporte escolar dos meus filhos. O caso é que o motorista dirige bêbado e assedia as crianças sexualmente. O que, que vocês fariam com essa denúncia?
É uma denúncia que seria gravíssima, né, se for concreta mesmo. O caminhamento inicial nosso seria chamar o pessoal da Secretaria de Educação ligado ao transporte escolar, os responsáveis.
Ok, conselheiro. E se a Secretaria não resolver o problema?
Seria o caso de procurarmos meios legais para tentar resolver a questão. Procurar, inclusive, a Justiça. Procurar de início o Ministério Público para tentar resolver a causa.
Pois é, essa é uma questão muito séria mesmo. Então, se o pai ou a mãe sentir medo de levar o caso ao conselho, tem uma outra coisa que pode fazer, é recorrer ao Ministério Público.
E o que o promotor pode fazer?
É o que nós vamos saber agora. A promotora de defesa da educação do Ministério Público do Distrito Federal, Ana Luísa Rivera, falou sobre o assunto.
O Ministério Público
público, como órgão de defesa da sociedade, ele pode tomar várias medidas, judiciais e extrajudiciais. Então, se for um caso, por exemplo, uma denúncia de um abuso sexual ou um assédio sexual dentro do ônibus, vai passar para o delegado, para a delegacia, para que tome as providências cabíveis em relação a isso. E pode também entrar o próprio Ministério Público com uma ação judicial pedindo ao juiz que tome as medidas necessárias.
E você não precisa ter medo de ir ao Ministério Público. Escuta o recado que a promotora deixou para você.
Não, sem dúvida, o Ministério Público é um órgão de defesa da sociedade. Então, não há por que ter medo, né? Ele pode não só ir fazer a sua representação, conversar com o promotor, explicar a situação, inclusive o seu medo, o seu receio. Isso tudo é levado em conta pelo promotor de justiça.
Bem, o Caio apresentou essa denúncia fictícia ao conselheiro e à promotora baseado em cartas e informações que chegaram à Escola Brasil.
Por isso, se você se identificou com o problema, entre em contato com a gente. Faltou esclarecer alguns detalhes para levar as denúncias adiante.
E fique tranquilo que nós não vamos revelar o nome de quem nos escreveu.
E você aí, não permita que nenhum estudante passe por isso. Nosso dever é denunciar. Você já parou para pensar por que o navio não afunda?
A resposta é física pura, quer ver?
O navio não afunda porque sofre o efeito de duas forças contrárias na água. Uma é a força dele, que empurra o navio para baixo, e a outra é a força da água, que empurra o navio para cima.
O equilíbrio entre essas duas forças é que faz com que o navio flutue.
Além disso, o ar que tem dentro das estruturas dos barcos ou das balsas que cruzam os rios ajudam as embarcações a não afundarem.
Quer ver como isso funciona na prática?
Pegue um pote e encha com um pouco d'água. Tampe e coloque num tanque ou em uma bacia grande, assim, cheia de água. A quantidade de ar dentro do pote é que vai determinar o quanto ele pode afundar ou flutuar.
Tá aí uma experiência que você pode fazer em sala de aula com os alunos. Aí depois escreve pra cá dizendo se deu certo, tá bom? Daqui a pouco a gente dá o endereço.
E continue ligado, porque depois do intervalo vamos ler as cartas dos ouvintes.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Gente, o tema da redação de hoje é: qual vai ser minha profissão?
Ah, professora, eu quero ser bióloga, estudar as plantas, os bichos.
Que isso, menina? Mulher tem que cuidar da casa, dos filhos.
Até parece. Minha mãe cuida da gente e nem por isso deixou de estudar.
Sei. Sabe de uma coisa?
Ei, calma, não briguem. Ela está certa, viu? Meninas e meninos têm direitos iguais. Todos devem ter a oportunidade para desenvolver seu potencial.
É o que minha mãe sempre diz, professora.
E o melhor lugar para isso é aqui, na escola, estudando. Agora parem de brigar e comecem a escrever. Os direitos são iguais, mas os deveres também.
Rádio pela Infância, um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e
essa carta aqui tá muito legal também, viu? Veio da Adriana da Silva Meirelles. Sandra, ela mora em Uruará, no estado do Pará.
Oi, Adriana.
É, mora no quilômetro 185 sul, travessão Iriri. E ela fala assim: olá, meus grandiosos professores do Escola Brasil, Sandrinha e Cadu. Obrigado por isso. É com imenso prazer que pego nessa caneta somente para dizer que para mim o programa está maravilhoso. Eu tô adorando, cada dia uma aula diferente. Olha, fala pro Matuto que eu adoro ele, que também dá a aula dele, que nos traz todos os dias uma aula legal. E Sandrinha, pode mandar sempre um alô pro meu esposo Wilson e os quatro filhos, Railson, Renilson, Romário e Geiciane. E também para os meus pais, Adevaldo, Erenir, e para os sogros, Ronildo e Dona Lauriana. E para todos os outros alunos da Escola Brasil. Eu, a Wi-Fi é completo, né? Adriana, mandar um abraço para todo mundo, porque vocês são os nossos professores, viu? E aqui vou finalizando com um forte abraço da sua aluna de todos os dias, Adriana da Silva Meirelles. Colocou o endereço dela aqui e falou: ó, Sandra, eu ouço vocês pela Rádio Motobras. Desculpe os erros e a letra, ok, gata? Mas ó, você viu que ela não escreveu praticamente nada de errado e a letra muito bonitinha, fácil de ler, viu, dona Adriana?
Que bonitinho.
É, ué, parabéns pra você, muito obrigado pela
parabéns,
carta,
Adriana. Parabéns, Adriana. Eu vou mandar dois alôs bem especiais, assim, com beijos, com abraços, para as rádios aí parceiras da educação.
Opa!
Que estão retransmitindo Escola Brasil. Muito bem! Parabéns para vocês. Eu vou mandar um beijo especial para o Roberto Pereira Nunes, diretor da Rádio Universitária de Goiânia, da cidade de Goiânia, que retransmite aí o Escola Brasil. É uma AM, do 870 kHz.
Kilohertz, que legal, hein?
Retransmite o Escola Brasil aí de segunda a sexta-feira e tem reprise também, olha que legal.
Opa!
Aos sábados e domingos também ele reprisa o Escola Brasil. Muito legal a sua iniciativa aí, viu, Roberto?
Tá vendo um beijo pra você. O pessoal que reclama que às vezes o programa é pouco, tem até sábado e domingo.
Exatamente.
É só colocar na frequência dele
lá. Na Rádio Universitária de Goiânia. Vou mandar um beijo também pra Rádio Popular FM 104,9 em Jaguaruana, no estado do Ceará, para João Zito Caminho e para Bete Caminho. Um beijo para os dois.
E olha, você que está nos ouvindo, por favor, diga o nome da rádio na qual você ouve o programa, tá bom? É muito importante para a gente saber isso. E a gente se despede ao ritmo do forró arretado da cantora piauiense Maria da Inglaterra.
Hoje o repórter Caio Darcanchi mostrou o que os pais e estudantes devem fazer para denunciar irregularidades na educação.
Existem vários caminhos. Você pode levar o problema ao conselho tutelar da sua cidade. Outra coisa que pode fazer é procurar o Conselho Municipal de Educação ou o Ministério Público. O promotor pode e deve tomar providências para proteger quem denuncia.
A hora de agir é agora. Pense nisso e até amanhã.
Tchau, pessoal.
Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar. Eu vou pra lá e não posso ficar. E no Rio de Janeiro tenho que parar.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.